Wednesday, October 15th, 2014, GAT Communicate Overview, 11:30 to 12:30, Santa Monica Ballroom, ICANN 51, Los Angeles.
If you could take your seats, please. Okay, everyone.
Muito bem. Vamos começar então. E temos alguns assuntos que tratar antes de passar ao almoço e depois voltaremos para acabar o comunicado. Em primeiro lugar, vai apresentar um relatório sobre o resultado da eleição para os três cargos de vice-presidentes no GAC. E depois vamos escutar uma apresentação ou relatório que tem a ver com o resumo do processo de eleições. E ambas as coisas vai ser fornecido pela secretaria da ACIG. E também vamos revisar durante alguns momentos o comunicado como para confirmar que os títulos que estarão no comunicado asseguram que existe um entendimento comum e generalizado e que qualquer atualização dos diferentes grupos que estiveram trabalhando podem dar também a sua atualização ao respeito para podermos tratá-los quando, da sessão da tarde, na época de acabar o relatório do comunicado. Então, vou passar a palavra a Michelle. Michelle, para que dê os resultados. Quero a fala, Michelle. Quero dar o resultado do vice-presidente do GAC, como eu disse ontem, expliquei ontem. Eu vou ler agora os nomes de cada um dos candidatos, dos seis candidatos, na ordem que estavam incluídos na chapa. Eu vou ler o candidato e a quantidade de votos. E no final, então, vou ler os três que receberam maior quantidade de votos, motivo pelo qual serão os novos vice-presidentes. Eu peço, então, que mantenham silêncio para escutar bem os intérpretes e os transcritores, os nomes dos vice-presidentes. Olga Cavalli, 77 votos. O doutor Luigi Ivan Jovjevic, de Montenegro, 11 votos. O senhor Henry Kassen, da Namíbia, 67 votos. A senhora Gemma Campito González, da Espanha, 48 votos. O senhor Wanobit Akaputra, da Tailândia, 38 votos. O doutor Izan Durdu, da Turquia, 34 votos. Os nomes novos vice-presidentes serão Olga Cavalli, o senhor Henry Kassin e a senhora Gemma Campicho González. Parabéns. Agora vou apresentar o relatório, mas estou com problemas com o correio eletrônico. Vou enviar igual a lista de distribuição do GAC. Eu peço, por favor, que deem 2 minutos para poder solucionar o problema que eu estou tendo com a lista de correio eletrônicos aqui. Estou enviando na lista o relatório final sobre o processo de eleição da presidência ou vice-presidentes do GAC. É um documento de processo de eleições que já foi enviado antes, mas este tem o mesmo formato e inclui os resultados das eleições de ontem. É a primeira vez na história do GAC que fazemos uma eleição como esta. Os princípios operacionais davam um panorama geral de que podia ser realizado, mas será a nível muito geral. Então, agora, a secretaria o que fez foi gerar um processo para estas eleições. Eu acho que o processo funcionou bem, espero que estejam conformes todos, mas não é perfeito. Então, quero aproveitar o que já aprendemos nestas eleições para utilizar na próxima e as outras. O relatório que eu envio menciona alguns pontos como para talvez mudar os princípios operacionais, como para mudar o processo no futuro, e eu posso receber os comentários, estou aberta a qualquer comentário. Dinamarca fez uma pergunta, entre eles outros, de que tinha a ver com que os nomes daqueles que votaram através de correio eletrônico esteja à disposição de todos. Já consideramos com as pessoas que estão controlando as eleições e decidimos não enviar uma lista separada de daqueles que votaram através de correio eletrônico por diferentes motivos. Nesse primeiro documento, não falamos que não iríamos colocar à disposição de todos os nomes que votaram através de correio eletrônico. Então, a permissão de cada um deles deveria ser necessário para publicar essa informação. Então, por esse motivo, depois poderíamos alterar o processo em parte, se isso é que se não queremos continuar assim no futuro. Também disponibilizar uma lista dos membros do GAC que votaram pelo correio eletrônico, e é um motivo importante para fazer, e deveríamos identificar aqueles que não votaram pelo correio eletrônico, aqueles que não votaram no GAC, que não foi obrigatório e a eleição decidia fazer ou não, continua sendo um problema particular de cada um. Por isso, aqueles que votaram pelo correio eletrônico e os que estiveram aqui, os membros que votaram através de correio eletrônico, que queriam votar, estar aqui, mas não conseguiram estar aqui, o fizeram. E eu acho que não queremos gerar nenhuma violação potencial ou intencional ao privilégio que tem cada um dos senhores sobre suas ações. Por outra parte, todos sabemos quem votaram através de correio eletrônico, e se alguém quer mudar os princípios operacionais ou a forma na qual manejamos esta informação para a próxima eleição, pode fazer as sugestões pertinentes. Isto é o que devo, a única coisa que tenho para falar nessa eleição. Em Marrakech vão ter a oportunidade de realizar mudanças e vou enviar outro documento que vai refletir essa mudança. Fala Heather, obrigado Michel. Obrigado pelo relatório. Se os colegas têm alguma pergunta ou comentário que realizar sobre o processo de eleição, eu acho que este é o momento. Estados Unidos, por favor. Falam os Estados Unidos. Obrigado, senhora presidente. Obrigado à presidência, aos vice-presidentes e à secretária por como manejaram este processo. Nós sobrevivemos a este primeiro processo de eleição do GAC e saímos bem posicionados. O que eu quero dizer é o seguinte: a primeira declaração é que esperamos, e é bem claro, que nós damos a bem-vinda e agradecemos a participação das organizações internacionais e regionais como observadores do GAC. Agora, temos dois princípios operacionais que são o número 15 e 16, onde também reconhecemos que há outra consideração a fazer quanto à quantidade de organizações regionais e internacionais, quando cada vez é maior o número de entidades que querem participar. Estados Unidos tem preocupação com o que tem a ver com a falta de clareza dos princípios, as diferentes interpretações que surgiram na membresia, que tem a ver com os princípios operacionais e não tem a ver só com as eleições, mas que estas eleições destacam o problema de tratar de forma urgente estas incoerências dentro dos princípios. A posição dos Estados Unidos é que se as organizações regionais podem votar, isso dá uma vantagem indevida aos membros que constituem essa organização, que também podem votar individualmente. Os Estados Unidos acham que as organizações regionais não deveriam ter direito de voto nesta eleição do GAC, nem em qualquer outra no futuro. Mas apenas para esta eleição e para poder avançar no nosso trabalho, nós nos referimos à presidência e ao processo para fins de determinar os direitos de votação e de concretizar as votações. Os Estados Unidos rejeita qualquer a afirmação de que as decisões que têm a ver com o papel das organizações regionais no GAC vão sentar precedente para as futuras reuniões do GAC ou para qualquer outro fórum internacional. Para Heather Dryden, obrigado, Estados Unidos. Estou Peru na lista de oradores, de palestrantes. Falo Peru, eu não estou totalmente com o que manifesta os Estados Unidos, porque, por exemplo, no caso da América Central, nós trabalhamos com SICA, que é a Secretaria para os Países da América Central, incentivamos a participar porque em termos individuais para os países da América Central é muito mais difícil participar. Então, não vejo por que numa situação como essa, uma organização regional como é a SICA, e que representa diferentes países da América Central que não estão representados individualmente aqui, não possa votar. Então, a situação deveria ser avaliada em cada caso em particular e de forma específica. Fala, Heather. Obrigado, Peru. Eu quero mencionar uma coisa, porque os senhores estiveram já falando do tema da Susan, e aqui estamos falando do que falou os Estados Unidos e não uma pessoa. E a senhora está manifestando a posição que tem o governo peruano a respeito dessas organizações intergovernamentais. Eu acho que temos que ter em conta estes detalhes. Está a Austrália, Suíça. Fala Austrália, obrigado senhora presidenta e obrigado àqueles que falaram antes do que eu. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar os três novos vice-presidentes. Bom trabalho, espero poder trabalhar com os senhores nos próximos meses na transição do GAC. Parabéns então para os três. A respeito do processo de eleições e os processos semelhantes, a posição da Austrália nos fóruns internacionais é que as organizações regionais não têm que ter direito de voto além dos que têm os seus Estados-membros. Eu acho que isso foi o que apresentou o Peru como ideia. A palavra é além. O que tem a ver com esse problema é adicionalidade. Quanto à falta de clareza dos princípios operacionais e da participação dos grupos internacionais nas votações do GAC, devido a esta clareza, para esta votação já fizemos uma referência ao processo e à presidência para que determinasse o direito de voto. Os princípios operacionais do GAC devem ser revisados para esclarecer a situação dos estados nacionais comparados com as organizações multinacionais ou regionais nas próximas eleições do GAC. Obrigado. E mais uma vez, parabéns a todos. Fala, Heather. Obrigado, Austrália. Agora está a Suíça. Fala, Suíça. Obrigado, senhora presidente. Também quero parabenizar e dar as boas-vindas aos três novos vice-presidentes na equipe. E eu gosto de jogar em equipe, então espero poder cooperar com todos os senhores para ter uma boa equipe, fazer uma boa transição sem fissuras. Eu acho que as coisas já estão rodando como para não exista qualquer fissura e que seja o mais suave possível a transição. Eu também concordo com outros. Primeiro, para agradecer à secretaria e a Michelle por fazer um grande trabalho em organizar esta eleição. Realmente fizeram o melhor para que as normas sejam comunicadas de forma clara. E também quero dizer que nós percebemos nessa primeira experiência que talvez precisamos adicionar a questão dos procedimentos eleitorais nos princípios de trabalho, nos métodos de trabalho que estamos utilizando. Por quê? Porque nós percebemos, não antes, mas depois, durante a eleição, que às vezes o procedimento teve algum problema. Por exemplo, o que acontece se alguém não pode vir porque houve um furacão e que ficou no aeroporto e não pode sair do aeroporto por vários dias, então não pode votar. Há pessoas que têm que ir embora antes de que acabe a reunião, então não pode votar. Enfim, há temas processuais que devemos analisar. E também uma questão que é de incumbência de todos, também tem a ver com a representação geográfica. E já debatemos antes da eleição e que seria realmente enriquecedor ter todas as regiões de alguma forma representadas na equipe executiva ou de liderança do GAC. Isso já foi falado antes da eleição, mas na verdade pensamos que era muito tarde para emendar os princípios operacionais, mas devemos ser flexíveis e tentar apresentar a ideia de como podemos fazer com que a equipe de liderança de gestão do GAC possa ser o mais representativo possível. E podemos ter duas vias, uma de a via acelerada, como para chegar onde queremos de forma informal, e outra seria modificar os princípios operacionais e ser mais específico sobre como definimos e como tratamos de implementar a diversidade geográfica na representação dentro do GAC. Eu acho que precisamos dar a todos a mesma capacidade para ter voz e poder falar, e isso também significa levar em conta que todas as regiões podem ter o mesmo nível de acesso ao GAC em todos os níveis. É por isso que eu peço que sermos inovadores, construtivos, e encontremos a forma, então, como para ter uma diversidade de representação que torne-se satisfatória para todas as regiões. Obrigado. Fala Heather, obrigado Suíça. Está na lista de palestrantes Canadá, Comissão Europeia e Irã. Fala o Canadá. Obrigado, senhora presidente. Eu vou também unir o meu comentário dos colegas para parabenizar os novos vice-presidentes do GAC. Canadá também compartilha o mencionado pela Austrália e os Estados Unidos. E também recebemos com beneplácito as organizações internacionais que participam do GAC, porque também é valioso para ele. Os princípios operacionais não são claros a respeito da participação e devemos revisar para o futuro esses princípios. Esperamos que esse trabalho se realize. O Canadá acha que, na maior parte das situações, as organizações regionais não deveriam votar, mas deixar que votem os membros que as constituem, porque, caso contrário, eu acho que há uma vantagem indevida nos princípios operacionais futuros e na sua revisão. O Canadá agradeceria uma participação mais ampla possível das organizações regionais com um interesse e competência nas áreas de trabalho em linha com o que disse antes sobre sua participação em outros corpos multilaterais. Também a respeito da resolução dos Estados Unidos ou das Nações Unidas, a 65276, é útil definir uma abordagem clara e uniforme para a participação das organizações regionais em âmbitos multilaterais. Fala Heather. Agora passa a palavra para a Comissão Europeia. Muito obrigado. Nós tomamos nota das observações e comentários realizados pelas delegações dos Estados Unidos, Austrália e Canadá. E nós vamos respeitar a sua preocupação sobre o que tem a ver com a visão e a somatória das unidades internacionais. Sabemos que os princípios operacionais têm sido aplicados neste organismo, que não é uma organização multilateral, mas que se trata de um comitê assessor. Eu acho que é verdade que os princípios operacionais não são sempre tão claros como deveriam. Há outros aspectos também que carecem desta clareza dentro dos princípios operacionais, mas eu acho que foram aplicados de forma correta neste caso e que a participação ficou bem apresentada pela secretaria, pelo GAC e as suas tarefas. E o que tem a ver com os votos, eu acho que aqui não houve um impacto dentro da votação realizada. Fala Heather, obrigado. Agora está Irã, depois Trinidade e Tobago e depois Países Baixos. Irã. Fala Irã. Obrigado, senhora presidente. Em primeiro lugar, quero parabenizar os novos três vice-presidentes. E eu entendo que, pela primeira vez, temos um equilíbrio de gêneros. Não? Bom, muito bem. Não é assim? Não? Não temos equilíbrio de gênero? Há duas mulheres? Ah, mas não é a primeira vez. Ah, está bem, muito bem, perfeito. Voltamos a esse equilíbrio, então. É bom, então, porque isso se debate em todos os lados e sempre se faz essa pergunta. Voltando à situação específica, sim, os princípios operacionais têm diferentes aspectos e devemos analisá-los. Como mencionou a Comissão Europeia, esse tema, pelo menos nesta eleição, não teve uma consequência, porque a diferença nos votos não geraram diferença de se votaram ou não. Então, eu acho que isto ficou claro de qual foi a maioria. Mas se deveriam votar ou não, isso é uma coisa que devemos discutir. Mas há outro assunto que tem a ver com a distribuição geográfica ou a representação geográfica. Eu vejo aqui uma região que a ICANN falou de 75 países, se falou da OIT, das Nações Unidas, e eu acho que não estão todos representados. Por exemplo, no Oriente Médio, a região da Ásia-Pacífico. É uma pena, mas não estão representados, e é uma pena. Realmente, temos que lamentar este fato. E também temos que ver o fato de que se temos um presidente de uma região, teríamos então que há quatro vice-presidentes para outras quatro regiões e temos que ver esse tema. A questão do voto adicional, podemos discutir mais, temos que chegar a essa conclusão depois, mais adiante, para ter uma distribuição mais equilibrada. Eu acho que esses são os temas a levar em conta. Também temos que analisar os princípios para votar, em primeiro lugar. Acho, sim, que Michel precisa uma salva de palmas de parte de todos os presentes, porque fez um trabalho muito bom. Obrigado pela paciência. Ontem queria falar e todo mundo estava muito entusiasmado. Mas eu acho que devemos corrigir estas diferenças a outras áreas também, a outros modelos, podemos tomar ou levar em conta. Alguns colegas fizeram referência a outros modelos, como o Canadá, então temos que ver todas as possibilidades. O que sabemos agora é que não devemos permitir mais votos através de correio eletrônico e que seja revelado antes de que se realize a votação aqui. Pode existir um voto eletrônico, mas não que não se diga, porque eu acho que não é adequado, não é uma publicidade para um e para outro, não corresponde. Deve ser um voto online e não através de correio eletrônico. Tem que ser em linha e não por correio eletrônico. Então, eu acho que isso é o que temos que levar em conta. E quando a secretaria emita esse documento, eu suponho que vai estar a comentários e contribuições e eu vou tentar fazer os meus comentários em última instância, mas não menos importante. Eu acho que entendi que não vamos participar, o presidente não vai participar na próxima reunião de Marrakech, então quem será o presidente da reunião? Isso tem que ficar claro. Em termos práticos, sabemos o que deve acontecer, mas tem que ficar escrito. Por quê? Porque há situações, circunstâncias que precisam de uma liderança. Então, quem será o presidente, nesse caso, fora o que digam os princípios? E eu acho que isso tem que ficar claro no final desta reunião. Obrigado.
Fala Heather Dryden, obrigado Irão por seus comentários. Com relação ao relatório, não é um relatório que vamos negociar, mas simplesmente é um relatório da secretaria. Então, quero que fique como registro do processo e claro que vai servir como referência futura para nós. Continua Trinidad e Tobago. Fala, Trinidad e Tobago. Também quero parabenizar todos os vice-presidentes e aqueles que participaram na eleição e que não foram bem-sucedidos. Também, como caribenho, quero dizer que antes das eleições, colocamos a nossa posição quanto à reposição, à rotatividade entre as diferentes regiões geográficas. Mantemos essa posição e queremos que seja considerada. Talvez haja uma solução temporária E, segundo um princípio operacional 23, se diz, do GAC, se diz que não precisa de outros funcionários, ou vai precisar, conforme seja necessário. Então, se houver uma questão geográfica que temos que enfrentar, talvez o GAC deva decidir aplicar esse princípio para modificar ou melhorar a situação rapidamente. Fala, Heather Dryden. Obrigado, Trindade Tobago. Tem a palavra Países Baixos. Fala, Países Baixos. Obrigado, Heather. Quero parabenizar os vice-presidentes recentemente eleitos. Acho que vamos ter diversidade, novas pessoas com grandes ambições e muita energia para trabalhar junto com o GAC. Em segundo lugar, quero falar sobre a composição do corpo de vice-presidentes. Acho que para Países Baixos a prioridade é modificar os princípios operacionais de conformidade com as regiões que temos na ICANN. Deve ser alargado isso, então os vice-presidentes deveriam passar de 3 para 4. Em terceiro lugar, obviamente, dou valor aos princípios e ao que dizem eles sobre os países e regiões e a contraposição entre ambos os dois. Infelizmente, isso não produz nenhum impacto sobre essas eleições, dada a quantidade ou as quantidades que vimos, os resultados. Fala, Heather Dryden. Obrigado, Países Baixos. Toma a palavra o representante do Líbano. Fala, o Líbano. Parabéns à nova equipe. Volto a falar sobre a necessidade de designar, selecionar ou eleger alguém da região faltante. Muito obrigado. Fala, Heather Dryden. Obrigado, Líbano. Continua o representante do Commonwealth e depois Dominica. Fala, o Commonwealth. Boa tarde. Quero apoiar a posição de Trindade e Tobago. Eu acho que o artigo 23 pode ser emendado para facilitar a situação da região do Caribe. Dito isso, parabenizamos a Argentina por seu novo cargo, mas apoio plenamente o que disse Trindade e Tobago a respeito desse princípio. Fala, Heather Dryden. Obrigado. Tem a palavra Singapura. Fala, Singapura. Obrigado, senhora presidente. Queremos parabenizar o novo presidente e os novos 3 vice-presidentes do GAC. Acho que nessa rodada de eleições não temos um vice-presidente da região da Ásia-Pacífico. Definitivamente apoiamos o princípio da distribuição geográfica e estamos de acordo com a proposta de que os vice-presidentes passem de 3 para 4. E se houver uma revisão dos princípios operacionais, acho que isso certamente vai ser em prol dos interesses das diferentes regiões para estarem representadas em forma adequada no GAC. Obrigado. Fala, representante da Argentina. Vou falar em espanhol. Quero agradecer o apoio de todos os colegas que votaram pela Argentina na posição de vice-presidente. É uma grande honra e responsabilidade para o meu país e para a minha pessoa. Eu queria dizer que o fato de ter alguém em posição de liderança que fale língua espanhola para a nossa região é muito importante. Só houve um vice-presidente na história do GAC que falou espanhol para a inclusão de países de fala hispana e brasileira, portuguesa. É muito importante a barreira. O idioma é uma barreira importante para a comunicação em alguns contextos. E como disse hoje na minha apresentação, a ICANN fez um grande avanço colocando interpretação. Mas isto é para poder envolvê-los mais ativamente. O idioma para a nossa língua, para a nossa região, é muito importante. Eu agradeço imenso o apoio. Também quero apoiar a ideia de ter 5 posições de liderança para que todas as regiões estejam representadas. E muito obrigado novamente e parabéns aos outros vice-presidentes eleitos. Fala, Heather. Obrigado, Argentina. Por favor, peço que apresente aquela pessoa que está solicitando a palavra, porque não consigo saber ou distinguir a que governo está representando. Oi, sou representante da francofonia e vou falar em francês. Quero parabenizar a toda a equipe, o presidente e vice-presidentes, por essa eleição que acaba de ser realizada. Quero parabenizar todos eles por isso e também pelo debate que acaba de ser realizado. E África não tinha estado representado na equipe que acaba com o seu mandato. Agora, a outra região que se vê envolvida também na mesma questão, isso levou à discussão. Temos que suscitar e aumentar a discussão para que todas as regiões tenham o seu lugar. Obrigado, ao representante da telefonia, da francofonia, diz Heather. Agora, representante do Reino Unido tem a palavra. Obrigado, senhora presidente. Parabéns aos candidatos que foram eleitos como vice-presidentes. Quero esclarecer que, quando falamos de alargar a quantidade de postos de liderança para garantir a representação geográfica, o que eu apoio plenamente, e recebo com agrado também a igualdade de gênero nessa nova equipe de liderança, porque, de fato, uma das nossas considerações, além da representação geográfica, era a igualdade de gênero. Mas estamos considerando ter eleições regionais para garantir a representação geográfica. É claro que isso poderia ser instituído para os cargos de vice-presidentes. Mas, para o cargo de presidente, temos que pensar em candidatos de todas as regiões. Talvez eu esteja me adiantando um pouco para ver como emendar ou modificar os princípios operacionais. Simplesmente queria apontar isto. Podemos alargar a quantidade, ampliar a quantidade de vice-presidente, mas isso não vai garantir a diversidade geográfica se não passarmos a ter eleições regionais. É isso que eu entendo dessa situação. Obrigado. Fala, Heather Dryden. Obrigado, Reino Unido. Toma a palavra, Vietnã. Fala, Vietnã. Obrigado, senhora presidente. Bom dia, colegas. Também quero parabenizar o novo presidente e os novos vice-presidentes, e quero compartilhar meus pensamentos sobre essa eleição de presidente e vice-presidentes. Na minha opinião, o presidente é a pessoa que está ao serviço do GAC, que dirige as reuniões, o trabalho com a comunidade, inclui a ICANN e também a representação do GAC dentro da ICANN. E os vice-presidentes são as pessoas que apoiam o vice-presidente. Então, o mais importante é saber ou ter presente que eles trabalham em representação do GAC, que trabalha por consenso. Então, cada vice-presidente não trabalha em representação da sua região, mas em representação do GAC. Então, o mais importante é que tenham a capacidade, todas essas pessoas, de trabalhar como pessoas que lideram questões e assuntos do GAC. Esse é o motivo do seu trabalho, essa é a razão do seu trabalho. Então, acho que nesse processo de eleições, algumas coisas a serem melhoradas. Por exemplo, os candidatos indicados para presidente e vice-presidente não foram bem apresentados perante o GAC. Por exemplo, a Olga, da Argentina, quer ser objetiva e queria ser vice-presidente, e acho que isso é algo muito, muito bom. Mas, no caso dos outros candidatos, não se apresentaram, havia poucos candidatos que se apresentassem. Então, se temos uma sessão breve na qual cada candidato pode se apresentar e contar que quer ser presidente ou vice-presidente, isso vai levar a um resultado melhor das eleições. Obrigado. Fala Heather, obrigado Vietnã, tem a palavra Egito. Fala Egito, obrigado senhor presidente, quero parabenizar o novo presidente e novos vice-presidentes e dizer que respaldo o dito pelos colegas da região da Ásia-Pacífico. Egito está em favor da solicitação, principalmente aquela que tem a ver com os princípios operacionais, conforme foi esclarecido por Trinidad e Tobago. Fala Heather. Obrigado, Egito. Tem a palavra o Japão. Fala, Japão. O Japão, obrigado, senhor presidente. Também quero parabenizar o novo presidente e os três novos vice-presidentes do GAC, mas acho que nessa rodada de eleições não vimos, infelizmente, vice-presidentes da região da Ásia-Pacífico. Então, apoiamos o princípio da distribuição e apoiamos a proposta de que os vice-presidentes passem a ser de 3 para 4. Caso se proceda à revisão dos princípios operacionais. Fala, Heather. Obrigado, Japão. Quero fazer uma pausa nessa parte para passarmos ao próximo tema antes de fazer a pausa para o almoço. Mas não temos clareza a respeito desse tema e temos que ver o andamento de outros temas no que diz respeito ao equilíbrio regional. E eu ouvi mais a palavra equilíbrio que representação. Como poder, então, achar o melhor equilíbrio possível entre as pessoas eleitas como funcionários do GAC? E o outro tema é aumentar ou ter maior clareza quanto a questões relativas aos membros e como se define esse ser parte dos membros e o que acontece com os membros observadores e questões afins. Então, gostaria de definir um caminho a seguir para poder trabalhar a respeito dessas duas questões. Esperemos poder tratar o tema do equilíbrio entre as regiões. Em breve, vejo que os colegas desejam que seja tratado esse tema. Quero lembrar-lhes que a proposta ouvida quando começamos a nossa sessão, quando a secretaria nos contou como seria o processo de eleições e como funcionaria, nessa proposta, se explicava que se nós tivéssemos decidido não tentar aumentar a quantidade de vice-presidentes para essa eleição, porque já as eleições estavam em andamento, bom, isso teria se tornado muito complicado. Então, a proposta foi que em Marrocos tenhamos um documento preparado, pronto, para discutir o tema e procurar um caminho a seguir para poder tratar o tema antes de que seja necessária uma nova eleição. E eu acho que esse seria um veículo de comunicação válido para analisar essas duas questões e a falta de clareza. Mas queria que na pausa para o almoço falar um pouco e depois retomar nossas sessões a respeito com maior clareza a respeito do caminho a seguir. Quero agradecer a todos os comentários. Acho que isso é muito importante para todos vocês. O tema do equilíbrio entre as regiões. Namíbia tem a palavra. Fala, Namíbia. Obrigado, senhora presidente. Não quero deixar passar esta oportunidade para fazer meu primeiro discurso numa reunião da ICANN, na reunião 51 da ICANN. E também quero falar sobre as eleições. Agradeço e valorizo os comentários sobre a representação regional e a consideração dos princípios operacionais. Então, acho que esse trabalho aqui foi sob medida, para minha medida. Mas quero dizer que eu gostei muito do formulário feito por Vietnã. Acho que funcionamos ou trabalhamos como uma unidade no GAC, que temos uma responsabilidade coletiva e que temos abordagens unificadas. Então, independentemente do nosso país ou região, estamos ao serviço do GAC. Realmente gostei muito dessa intervenção e quero continuar trabalhando a esse respeito no próximo ano e que se torne realidade. Quero parabenizar meus colegas, a presidência do GAC e também falo agradecendo e com o sentido da responsabilidade nesse sentido, aceito o seu mandato para guiar o GAC no próximo ano. Me orgulha que a África esteja entre os principais membros a serviço do GAC. Então, isso se deve a seu apoio incondicional e sem o qual eu não poderia ter chegado muito longe. É um refrão africano que diz: se quer ir rápido, vá sozinho, mas se quer ir longe, vá com alguém. Nós estamos, então, trabalhando juntos, estamos juntos, somos pioneiros nisto, estamos à margem da próxima fase da evolução da governança da internet, obviamente pensando em setembro de 2015. Então, vai ser chave estabelecer prioridades e ter uma ferramenta que nos guie no nosso trajeto através de toda essa evolução. Nós temos que ter esse espírito de Ubuntu no GAC. Ubuntu, na cultura africana, diz que somos o que somos, ou eu sou porque nós somos. Esse é o princípio Ubuntu na África. Então, obrigado a todos vocês são responsáveis por termos plena representação e vai ser possível a custódia das funções da IANA e vai se melhorar o funcionamento do GAC e mais pedidos dos países em desenvolvimento vão participar das rodadas dos novos GTLDC. E graças a vocês, a todos os senhores e senhoras, eu estou tão surpreso, tenho uma sensação tão boa, esse grande esforço em prol da representação geográfica e da igualdade de gênero. Muito obrigada.
Thank you, Namibia. Okay, so.
Fala, Heather Bryden. Obrigado, Namibia. Voltaremos então a falar do assunto com maiores precisões e temas de procedimento. Eu quero passar à seguinte sessão. Passo a palavra à Suíça, assumo a palavra à Suíça. Eu acho que já tudo foi dito, mas quero fazer uma pergunta que tem a ver com o parágrafo 26, que diz: se o presidente não pode continuar em funções, o que acontece? E devemos esclarecer, então, em que momento vamos tratar, quando voltaremos sobre este assunto antes da seguinte reunião. Fala, Heather Dryden. Muito bem, vamos falar a respeito deste tema depois do almoço. Eu acho que outra das coisas que podemos falar ou discutir durante o almoço. Agora precisamos, então, revisar rapidamente o que vão fazer os títulos, os tópicos que vão fazer parte do comunicado. Não vamos renegociar o que já decidimos no começo da semana, mas o que já ficou claro é onde vamos dar assessoramento ou propor assessoramento do GAC. Então, é apenas para confirmar que todos compartilhamos este entendimento sobre o rascunho do comunicado. Eu acho que existiram várias versões do comunicado. Eu tenho uma delas para acompanhar o debate, mas eu reconheço que talvez precisemos de uma atualização das equipes que estiveram trabalhando. Uma que tem a ver com os princípios da transição da custódia das funções da IANA, e o outro tem a ver com a responsabilidade da ICANN, e outro com as salvaguardas e os aspectos de implementação dessas salvaguardas. Então, eu vou pedir a cada um, e não vou falar da primeira sessão, que tem a ver com os títulos, porque fala das atividades entre unidades constitutivas, que tem a ver com nossas reuniões e outros setores da comunidade. Eu acho que deveríamos estar de acordo com isto sem qualquer problema. E quando passemos à sessão de o GAC assessora ao board, em primeiro lugar, vamos debater os princípios. Eu posso pedir à Austrália que, por favor, faça uma atualização a respeito de em que ponto estão, em especial. Sim, obrigado, senhora presidente, e obrigado também a todos os membros que participaram deste esforço, que eu acho que está funcionando bem. O tema que eu estive discutindo com alguns membros durante o recesso, para aqueles que não fizeram parte da redação do comunicado, parece que fomos vítimas do nosso próprio sucesso. Então, agora, temos muito texto que tem a ver com os princípios, que tem a ver com os princípios da IANA. Discutimos também, quero que também pensem durante o recesso aqui, porque poderíamos ter uma declaração curta de muito alto nível no comunicado, ou princípios abrangentes muito generais, que gostaria de considerar o GAC como parte desse processo, que querem ser analisado como parte desse processo, como de muito alto nível. Então, temos um documento com o qual estivemos trabalhando que poderia ser revisado potencialmente, e se não está dentro do comunicado, que o GAC esteja de acordo como um rascunho provisório que vai trabalhar num documento futuro como para dar e ajudar esses membros do GAC que estão participando neste tema, uma ajuda e uma ferramenta em tempo real. Eu acho que já debatemos algumas coisas nas quais parece que estamos de acordo, que precisamos de um acordo em comum. Em algum sentido, os governos acham que isso é uma parte importante na decisão dos novos TLDs, nas decisões dos novos CCTLDs. Então, houve um documento que se disponibilizou, a lista do GAC, que é um pouco complexo, mas em termos simples, eu acho que existem acordos em áreas onde precisamos nos concentrar. O GAC poderia dizer que, nestas áreas, os representantes do GAC e a comunidade em geral deveriam analisar esse tema sem necessariamente dar um conceito preliminar de parte do GAC. Eu acho que seria útil, então, ou muitos achariam que seria útil sair daqui com alguma coisa em claro, porque muitos membros do GAC vão participar nesses processos. Então, talvez uma parte muito breve no comunicado poderíamos colocar, porque leva tempo, e também alguma outra coisa, menção com mais tempo, como pode ser um reconhecimento aberto que diga, bom, vão surgir algumas coisas no futuro, mas que o GAC o que está fazendo é mencionar alguns temas e não dar princípios reitores. E eu deixo por aqui porque eu sei que estamos próximos ao almoço. Fala Heather Bryden, obrigado Austrália. Então, desses assuntos vamos falar de novo. E para ter ideia de como continuar avançando, pelo menos hoje à tarde, durante o comunicado. Irã vai fazer algum comentário? Irã está falando e eu não vi esses princípios de alto nível. Podemos trabalhar, cuidado, não voemos tão alto porque podemos cair. Eu acho que podemos implementar alguns princípios altos sem fazer declarações. Mas tem que aparecer alguma coisa. Para nós, a responsabilidade é muito mais importante. Eu acho que já mencionamos que devemos ter um mecanismo adequado para garantir que essa responsabilidade será implementada de forma correta, seja alto, baixo, meio, médio, não interessa. Mas quando falamos da questão do grupo, que tem a ver com a responsabilidade, e não com os dos nomes, mas com a da responsabilidade, não sabemos o nível de participação. Quantos membros tem? Porque aqui diz 21 membros, 7 assessores, 4 especialistas, e depois ficam 10. Então, qual é a participação do GAC dentro desses 10? 1, 2, quantos? Não sabemos. Então, há um grupo que vai avaliar a responsabilidade e eles podem tomar documentos como contribuição do RFP 1591, afirmação de compromisso, alguma outra coisa, mas não considera todos os elementos. Precisamos ter uma participação suficiente e adequada nesse grupo. Não estou falando do grupo, como disse o nosso colega da Tailândia e a Noruega, mas daquele outro que fala da responsabilidade. Eu acho que não fica claro como estará representado ou se tem a possibilidade de participar nesse grupo dentro da organização ou na redação da carta orgânica do grupo e nas suas operações. Eu acho que não podemos de sair do GAC de Los Angeles 51 sem ter uma definição clara ao respeito. Eu mencionei uma coisa clara que perguntou a presidência da CCNSO. Eu acho que se tem a mesma combinação que da do ISG, o ICG, não vai ser muito diferente, parece. Então, não sei como vamos participar, a que nível e em que aspecto. E isso deve ficar bem claro. Assumo a palavra Heather Bryden. Obrigado, Irã. Irã. E também, então, fica claro a questão dos princípios, que vamos continuar trabalhando, debatendo durante o almoço. Recebemos também um convite para o GAC para indicar duas pessoas do GAC para redigir a carta orgânica para o grupo intercomunitário sobre responsabilidade. Então, espero que isso deixe claro de que forma o GAC pode contribuir a esse esforço. Então, foi Jonathan Robinson, que foi do Conselho da CCNS, de GNSO, que enviou essa mensagem hoje de manhã. Eu disse que poderíamos enviar duas pessoas para participar na redação da carta orgânica. Isso seria participar do começo do grupo. E temos que decidir se queremos participar. Eu vou disponibilizar essa informação. Então, já temos uma resposta ao respeito. Então, com isso, teríamos que cobrir a área que tem a ver com os princípios. Podemos passar ao assessoramento de salvaguardas. Eu acho que há algum texto já pronto, preparado, prévio, no qual um grupo de pequeno de partes interessadas esteve trabalhando, não é? Então, quando da atualização do comunicado para hoje à tarde, vamos incluir um texto ao respeito que tem a ver com as salvaguardas. Muito bem, muito obrigado. Temos também um texto proposto aqui sobre o tema das diferentes rodadas dos GTLDs, o plano de trabalho, etc. Se existe alguma coisa importante que não esteja incluído, eu acho que este é o momento de mencionar qualquer comentário a respeito. Precisamos que o comunicado seja curto, mas devemos incorporar todos os elementos, os pontos nos quais estivemos de acordo. Eu quero apenas que manifestem se falta alguma coisa. Não vamos discutir ao respeito. A Argentina pede a palavra e diz, sim, nós queremos que o comunicado refletisse que o grupo de trabalho sobre nomes geográficos vai continuar trabalhando e que vai existir outra sessão aberta na reunião de Marrakech. E também a proposta da Argentina sobre revisar a forma em que podemos participar de forma mais ativa no NONCOM, porque foi bem recebida pela lista. Então, pedi à secretaria que preparasse uma lista para trabalharmos a respeito desse tema. Queríamos alguma pequena menção dizendo que vamos começar a trabalhar. Eu posso preparar o texto se os senhores aceitam. Fala Heather Dryden, obrigado Argentina. Tomamos nota da sugestão então. E agora vamos dar uma atualização para o comunicado, porque isto na verdade foi uma troca de opiniões com a comunidade, para que todos conheçam a respeito destes esforços e fiquem informados. Quanto à questão do NONCOM e poder gerar um grupo de trabalho, existe uma referência ao NONCOM do debate com o BRGI, e para gerar um grupo de trabalho, eu acho que há algum apoio. Podemos talvez trabalhar ou incluir na ata, incluir também o plano. Eu acho que é um assunto mais interno. Agora, a Comissão Europeia assume a palavra e diz, muito obrigado, senhora Presidente. Nós gostaríamos de acrescentar um texto que tem a ver com a padronização do processo de avaliação da prioridade da comunidade. Eu acho que temos um texto muito útil que podemos propor e eu acho que também estão sentadas as bases para que exista uma aceitação a este texto. Eu acho que esse é o melhor lugar para incluí-lo. Fala Helen Ryden, obrigado. Espero que seja breve, realmente. Peço sim que envie a Tom Dale para que possa incluí-lo na seguinte versão do comunicado. Muito bem, agora estão os Países Baixos, Austrália, Peru e depois Dinamarca. Falam os Países Baixos, já falou a Comissão Europeia. Obrigado. Austrália. Assume a palavra Austrália, depois de passar a palavra a Heather Dryden, e Austrália diz, eu tentarei ser breve. Eu falei com Tom e com Olga, fora de linha, sobre como refletir a questão dos nomes geográficos, eu acho. Deveríamos falar um pouco mais. Falamos nesta sessão de propor alguma coisa que seja mais amplo para que tudo ficasse baseado na comunidade e não apenas no GAC. Então, eu acho que isso é o que deveríamos refletir no comunicado. Fala, Heather Reine, obrigado. Peru, por favor, assume a palavra Peru. Eu gostaria de falar em espanhol em primeiro lugar. Quero tomar um ponto já mencionado no nosso meeting de Londres e propor que se inclua um parágrafo nesse comunicado para criar um subgrupo de trabalho ou um grupo de trabalho vinculado com eventuais registros de domínio genéricos que tenha uma relação direta com pirataria, com nomes que reflitam alguma comunidade, que respondam a uma comunidade. Gostaria de fazer alguma resposta ao respeito. Uma proposta ao respeito, desculpem. Fala, Heather Dryden. Obrigado, Peru. Quero lembrar que amanhã de manhã vamos falar do plano de trabalho, de como continuar avançando. Então, eu acho que alguns desses temas, aspectos desses temas, vão ser discutidos amanhã de manhã. Eu gostaria de identificar o que precisamos incluir no comunicado para passar ao board e que debate precisamos ter para formar grupos de trabalho ou para confirmar como parte do plano de trabalho a futuro? Que coisas devemos discutir amanhã de manhã? Porque são reuniões de organização internas do GAC. Agora está a Dinamarca na lista. Assume a palavra Dinamarca e diz: eu quero assinalar que nós enviamos uma emenda ao texto, uma pequena emenda ao texto, que tem a ver com a revisão da primeira rodada do novo GTLDS e a preparação para as próximas rodadas. É o parágrafo A. E enviamos à secretaria. Fala, Heather Dryden. Obrigado, Dinamarca. Muito bem. Vamos ter certeza de que Tom tenha essa pequena reforma para que a inclua. Isso ajuda a manejar o fluxo de informação para não ter as idas e vindas, para que o comunicado seja um texto fácil e mantenha organizado o nosso trabalho. Eu vou continuar então com a versão preliminar do comunicado. Há alguma coisa referida ao juiz para refletir o que precisamos para ter um alvo, para colocar um objetivo em nossos esforços? Estados Unidos quer fazer algum comentário a respeito do juiz? Fala, os Estados Unidos. Obrigado, senhora presidente. Eu posso fazer um comentário, sim, sobre uma oferta, uma proposta, que é tomar o texto e que se concentre um pouco mais, porque eu acho que é o que precisamos. E talvez também escutamos do board, na nossa troca de opiniões, que realmente receberiam com beneplácito alguma contribuição da nossa parte que ajudasse a eles. E levar também a comunidade em geral, como para fazer um trabalho mais na atribuição de prioridades, para que nós possamos manejar melhor a nossa carga de trabalho. Mas, como eu tenho microfone, vou ir além e peço desculpa por isso, mas eu acho que ontem de manhã eu enviei um texto à secretaria sobre a questão dos dois caracteres ou duas letras, que eu acho que não está no texto. Eu suponho que vai aparecer na próxima versão do comunicado. E proporia que durante o almoço, o grupo de trabalho sobre princípios, que já realizou muito esforço e que é um texto longo, poderíamos receber o texto por escrito, como para pensar enquanto a gente almoça? Obrigado. Fala, Heather Dryden. Obrigado, Estados Unidos. Bom, vamos enviar então essas emendas à secretaria, se é que ainda não estão incluídas, e que tem a ver com o juiz e os nomes com dois caracteres. Vamos ver se isso pode refletir os debates para colocá-los em linha e também colocar o acordado no comunicado de direitos humanos e ICANN. Também há um texto aqui que é um tema sobre o qual o GAC vai continuar trabalhando. Então, peço que considerem este texto aqui e se há alguma coisa que queiram mencionar sobre elementos mais precisos, sobre como podemos nós contribuir a este tema. Talvez a sessão que mantém a comunidade ao respeito hoje durante o almoço seja útil e talvez podemos então falar um pouco mais amanhã de manhã quando tenhamos a nossa reunião de organização para preparar entre sessões, levando em conta as futuras reuniões de Marrakech. Transparência e responsabilidade também. Há um texto proposto. E eu queria mencionar um ponto que passei por alto. O texto que tem a ver com a proteção das organizações intergovernamentais e os acrônimos e siglas. Não chegamos a um acordo de incorporar algum texto aqui, porque se fala de um grupo menor, mas eu quero saber qual é a referência que vamos incluir aqui nesse ponto. Vamos dizer que como GAC queremos proteger as OIG, os acrônimos e siglas. Não sei se temos que reforçar o que dissemos antes ou não.
Esta manhã enviamos o texto a Tom acho que já circulou o primeiro rascunho e acho que é importante pronunciarmos ou reenfatizar, melhor dito, a assessoria prévia do GAC para que as OIG tenham métodos de recursos perante algum conflito com nomes de domínios e de acrônimos. Tem que haver mais comunicação entre os grupos de OIG e a GNSO através do NGPC. E o rascunho trata sobre esses temas. Fala, Heather. Muito obrigado. O representante da OECD, isso vai além de qualquer outro debate que possamos ter tido no início da semana, solicitou que no comunicado se falasse sobre elementos específicos desse mecanismo para poder abordar essa questão de forma satisfatória. Nesse momento, expliquei que não íamos passar a questão de fundo nas nossas sessões aqui e que não incluiríamos esse tipo de informação no comunicado, simplesmente porque não poderemos ter esse debate sobre essa questão de fundo e chegar a um acordo a respeito. O GAC ofereceu sua assessoria e também está ainda com iniciativas em andamento em prol de uma solução, de encontrar uma solução. O que mais podemos fazer é uma referência à vontade do GAC e das OIGs de participarem nessa iniciativa dentro de um grupo menor que possa oferecer certas diretrizes de orientação à GNSO para considerar retomar sua política novamente, mas não acho que possamos chegar a um acordo para além disso. Nós já temos um sólido corpo de assessoria e um longo histórico também para ser considerado. Então, essa é uma opção para que consideremos, ou seja, confirmar a nossa disponibilidade de continuar trabalhando no processo no qual ou sobre o qual se nos informou na reunião informal de sexta-feira dessa reunião do GAC. Fala o representante da OECD. Obrigado, senhora presidente. Quero que isso fique claro. É importante reenfatizar assessoria prévia do GAC. Se deve dizer que o GAC continua reafirmando sua assessoria prévia. Qualquer coisa que possa ser dita sobre mecanismos é simplesmente para apresentar assessoria prévia do GAC nesse nível, num nível mais detalhado, um pouco mais detalhado. Fala Heather Dryden. Então, se deve fazer referência a uma assessoria sem enumerar essa assessoria e sem entrar na questão de fundo e adicionando nossa vontade de participar e trabalhar em prol de uma solução. Essa seria a proposta e Tom está agora escrevendo isto para que possamos incluir esse texto na nossa versão do comunicado. Há outro tema que eu pulei, que é o nome da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. A Secretaria gerou um texto que reflete a informação mais recente recebida na nossa sessão de ontem com o board. Também houve troca de correspondência e, aparentemente, há uma boa notícia para nós no que diz respeito à proteção dos nomes da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Esses são títulos e pontos-chave para incluir no nosso comunicado. Se houver mais alguma coisa a adicionar, alguma coisa significativa, por favor, falem agora. Não estou vendo ninguém que queira dizer mais nada. Então, agora, vamos fazer nossa pausa para almoço.
Ok. If we come back at...
E vamos voltar às 14h30. Por favor, sejam pontuais para poder ver a versão revista preliminar do nosso texto com base nas trocas realizadas nesta sessão. Por favor, peço que falem sobre o processo de eleições e todas aquelas questões que estão sob o título de equilíbrio regional no que diz respeito às eleições do GAC. E também pensem sobre os princípios e documento com os princípios que vamos oferecer em cópia impressa. Então, espero que possamos tratar esse documento sobre os princípios. Obrigada.